Isto são pessoas a sentir imensos sentimentos.
A passar vergonhas com a Comercial todos os dias. Claro que estava a cantar estes lados perros dentro do carro, né? Estava estacionado à porta do trabalho. Eu trabalho no infantário. Tive pais a olhar para mim com cara estranha. Não entendo porquê. Beijo, bom dia.
Bom dia, está tudo certo. Está tudo certo. Estamos todos no mesmo barco. 7:02. Mais do que hora para o essencial da informação com o Paulo Rico. Na Rádio Comercial agora, Paulo, bom dia.
Bom dia, Pedro. O Futebol Clube do Porto venceu o Arouca 4-0, segue por isso 100% vitorioso na Liga Portuguesa de Futebol. Ao intervalo valia o gol de Samu. Na segunda parte, já em inferioridade numérica, o Porto marcou por mais 3 vezes, 4-0 em Arouca, no fecho da jornada 7 da Liga. 7 jogos, 7 vitórias para o Porto. Lidera assim isolado, tem mais 3 pontos que o Sporting. No próximo domingo há Clássico do Dragão. Porto e Benfica jogam para a 8ª jornada, que tem também no mesmo domingo um Sporting de Braga. Terminada a jornada 7 da Liga Portuguesa, arranca esta terça-feira a segunda jornada da Liga dos Campeões. O Benfica joga em Londres com o Chelsea. É o primeiro jogo de José Mourinho como técnico do Benfica nesta prova e logo numa casa onde foi feliz no início do século. 3 campeonatos em Inglaterra, 5 taças ao serviço do clube que lhe deu o título de Special One. Chelsea, que também perdeu na estreia fora de casa com o Bayern de Munique. O jogo em Londres começa às 8 da noite. Amanhã também às 8 da noite o Sporting joga para a mesma competição em Itália com o Nápoles. A nova lei dos estrangeiros vai hoje a votos. É um diploma alterado. Rui Tomás, depois do chumbo do Tribunal Constitucional.
A maioria das alterações de idades de integração cultural sob pena de não ser renovado o visto de residência.
E o debate arranca quando forem 10 da manhã.
Rádio Comercial, bom dia. Arranca agora o trânsito com a Matriz Auto. Paulo Miranda, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Como é que está a começar amanhã?
Sem problemas.
Não existem dificuldades em Hermesino, mas...
Pois
que...
é.
Sabes o que é que há
coisas
em Hermesino?
Bonitas.
Pois. Isso que... o rap é que sabe.
Se o rap... Sabes o que é que há em Hermesino. Bom, o trânsito é uma oferta Matriz Auto. A nona Megastore esta quinta-feira abre no Montijo. Saiba mais em matrizauto.pt.
Olá,
então,
olá,
menina,
bom dia.
É agora o calor?
É, frio não está,
não,
essa é uma
está.
Verdade,
isso
não é?
Não está. Aqui olha, então no estúdio estão 1000 graus.
Sim, sim. Olha, adorei a Mariah, a minha Mariah.
Tu adoras a Mariah
Carey?
Eu Karen,
adoro,
né?
A Mariah.
Os clássicos.
Adoro,
todos.
Adoro. Então esta última.
Isto foi a música do meu tempo para ti, isto
sim,
é?
Sim, e esta última então mesmo piruzona.
Mesmo ali piruzona, mesmo para cantar, cantar como se cantássemos alguma coisa.
Bom dia, terça-feira, 30 de setembro. Hoje à tarde temos mais nuvens no interior centro e sul, mas vai ser um dia bonito ainda assim, com nevoeiro também a marcar-se esta manhã em vários pontos do litoral. Sol, mais calor, são estas as máximas para hoje.
20 graus para a Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Ponta Delgada 24, Aveiro, Bragança, Viseu, Porto Alegre e Funchal 25, Porto e Faro 26, Coimbra e Castelo Branco 27, Leiria vai chegar aos 28, um bocadinho mais quente em Braga, em Évora e em Lisboa com 29, Santarém, Setúbal e Beja 30.
O comercial.
Então bom dia, vamos a isto.
Bom dia.
Olha os Red Hot Chili Peppers para começar o dia.
Siga.
Pode ser? Vamos Carrega. Acordar, está na hora. 7:11. Waiting for... Então bom dia, Jerónimo é o nome do dia.
É o Jaime. Ah, Jaime.
Jaime.
Nós temos aqui um Jerónimo e eu estou sempre a brincar com ele. Jaime, anda cá, Jaime.
Mas mais ninguém lhe chama assim, só tu é que chamas assim.
Eu nem consigo dizer isto mais três vezes. Jaime, é lindo.
O Jorge Jerónimo, que é grande ouvinte das manhãs da Comercial,
é, portanto, e Jerónimo, ajuda-nos muito.
É verdade, estás a ouvir, um abraço para ti. Dia Internacional do Podcast, Dia Internacional da Tradução, Dia das Pessoas que dizem que vinagre é melhor que azeite. Que?
Tu dizes isto, Pedro?
Não, é pá, claro.
Eu
não.
Acho que a vinagreta, ou seja, a junção
dos dois, claro,
do
mas
vinagre com azeite é espetacular.
Mas um bom azeite.
Ai,
um bom azeite.
Não podes partir a garrafa em casa.
Sabes uma coisa? Não é uma coisa em que eu economizo. Azeite tem que ser bom. Azeite.
Exato.
Tem que ser bom.
Mas também, se for muito bom, não precisas de colocar muito. É só assim um.
Ih, não quer que há misturas com óleo. Quer azeite,
não,
como deve
não,
ser.
Não, azeite.
Bom, dia das pessoas que colecionam lixo no carro. Agora há tanta gente que está agora no carro a sentir-se culpada. Sim, sim.
O meu carro às vezes é uma lixeira.
Limpe essa lixeira.
Mas
hoje
eu tenho muitos amigos que não admitem.
Mas
tira
atenção, olha, muito importante. Se for uma lixeira ao seu carro, não faça como às vezes se vê, que é abrir a janela do carro e tirar o lixo.
Ai,
pela
não,
janela.
Não, não.
Já vi muitas vezes. Atenção.
Para ao lado do caixote, perde,
claro,
ali uma hora e meia.
Só o pessoal que ouve outras rádios é que faz. Só o pessoal da Comercial é super assiado e civilizado. Atenção. Vamos lá ver isso. Dia das pessoas que colecionam lixo no carro. Olha, falámos de Jerónimo.
Olha,
Epá, na, na, na. A música do Jerónimo.
Na, na, na.
Vamos lá.
Vamos lá.
Jerónimo Shepherd. Isto é um One Hit Wonder, na verdade.
E dá andamento.
Andamentos. Tudo diz que geralmente uma pessoa... Olha bem isto, Vera. Olha bem
eu
isto.
Eu estou a olhar, Pedro. Eu estou a olhar.
Diz que uma pessoa só acorda a 100% a partir das 11h45 da manhã.
É que não tenho dúvidas.
Portanto, nós ainda estamos debaixo da... Nós estamos em apneia quase até a hora do almoço.
Eu às vezes sinto que estou a acordar quando estou a almoçar.
Diz que até às 11h45 só temos 50% do cérebro a funcionar. Mas nós, a esta hora, é para aí 15.
Os ouvintes agora a escrever, nota-se.
Esta música é especial. Isto é Game Set Match. Meu amor, dorme bem. Os 4h30 na Rádio Comercial.
Isto é ali o cobertor ali, ali.
É o aconchego.
Ali, ali
é...
muito pertinho.
Quem é pai e mãe ouve esta música e sim senhor.
Mas o tempo passa muito rápido.
Pois
e gostaria
é.
De reclamar.
O tempo passa rápido, o trânsito nem tanto. Numa oferta Benacar, aí está o ponto de situação a esta hora. Paulo Miranda, conta-nos tudo. É o trânsito a esta hora e é uma oferta da Benacar. Atenção que na Benacar está a acontecer a maior feira automóvel do país até ao próximo dia 5 de outubro.
Temos sol, hoje não chove, temos as temperaturas mais uma vez a subir. Em relação às nuvens, mais nuvens no interior centro e sul à tarde e agora de manhã também pode encontrar nevoeiros em alguns pontos no litoral do país. Vamos saber das máximas.
Guarda 20 graus de máxima, Viana do Castelo, Vila Real e Ponta Delgada 24, Aveiro, Bragança, Viseu, Porto Alegre, Funchal 25, Faro e Porto 26, Coimbra e Castelo Branco 27, a máxima para Leiria de 28, Braga, Lisboa e Évora 29, Santarém, Setúbal e Beja 30 de temperatura máxima. Agora avança o Paulo Rico, vem aí o essencial da informação às 7h30. Paulo, bom dia.
Bom dia. O Porto venceu o Aroca por 4-0, 7 jogos, 7 vitórias, lidera isolado o campeonato, tem mais 3 pontos que o Sporting e no próximo domingo há clássico Porto-Benfica no Dragão. Começa hoje oficialmente a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro, mas a campanha vai até 10 de outubro, uma sexta-feira que antecede o dia eleitoral. A nova lei dos estrangeiros vai hoje a votos, um diploma alterado depois do chumbo de 5 normas do Tribunal Constitucional. O Governo refez por isso a chamada Lei dos Estrangeiros. São alterações para conhecermos daqui a meia hora.
Está prometido? Amor, tu estás, mas eu não. Tu na tua. Amor, tu estás, mas eu não. Nós na nossa. Luís Trigacheiro, o Buba Espinho e os À Toa. Na Rádio Comercial não fica à toa. A propósito do dia das pessoas que colecionam lixo no carro. Veja lá a quantidade de lixo que têm no carro.
É ir tirando, não é? É o melhor.
Mas há aqui um estudo que diz que 25% das pessoas acha que perdeu alguma coisa recentemente. O que não sabe é que essa coisa está a algures perdida no meio do lixo do carro.
Sim, e por baixo dos tapetes também, não é?
Veja lá isso, nas ranhuras.
E cuidado a deitar as coisas fora. Às Exato. Vezes deita óculos de sol, carteiras.
Deita o que não quer.
Exato.
Cry de Benson Boone. A seguir na Rádio Comercial, a artista que há uns dias desmaiou em palco. As imagens estão no Instagram.
Bem, foi um susto.
Da Rádio Comercial, a Lola Young a seguir. Não sei o que é que se passa com esta equipa, mas estamos aqui a debater os filmes da internet que nos deixam assim derretidinhos.
Sim, quando os cães pedem cães e depois chegam lá os pais e oferecem.
Ou os cães que se separaram dos donos e depois reencontram. É muito emocionante hoje. Ou os soldados que vêm.
Ai, que nervos, somos tão humanos, não é?
Vão surpreender os filhos ao colégio. Bom. O James Arthur na Rádio Comercial. Bom,
bom
dia.
Bom dia, bom dia, boa viagem.
Ai, ai, os vídeos que fazem chorar. Bom. Olha, está aqui um estudo. Eu não percebi este estudo. Porque os dois alimentos mais odiados do mundo. Em primeiro lugar, fígado. Ok, eu
percebo.
Iscas é ótimo, mas percebo que não gostem. Agora, neste estudo, em segundo lugar, nos alimentos mais odiados do mundo, aparece feijão.
Sério?
Como é possível?
E as ovas?
Feijão é... Ovas, epá, não, ovas não.
Há muito... Lá está, porque é que não está aqui na lista?
Ovas não... não...
Olha, epá, conheço não. Uma pessoa que mora comigo.
Sim?
Que na semana passada comeu baleia. E diz que não volta a repetir.
Não volta
a... Não, não, que aquilo é muito estranho.
As ovas são consideradas um petisco por muita gente. Há muita gente que adora.
Sim, mas, não, assim, mas adora. Olha, o André está ali a fazer gestos, diz que adora.
Adora?
Eu antes comia porque não tinha outra hipótese, agora não.
Mas o feijão ser tão odiado surpreende-me.
Pois é.
Feijão, qualquer
feijoada,
feijão.
Não é?
Tudo é para tudo. Feijão verde é ótimo.
Sim, é verdade.
Feijão manteiga, feijão encarnado, feijão preto, feijão.
Feijão com arroz.
E croquetes.
Ai, croquetes, mas é para começar.
Por alguma razão os croquetes acabam, como diz a sábia Nena.
A sábia.
Rádio Comercial, bom dia, a Nena e os croquetes acabam. Os croquetes acabam e esta hora também. Mas não é já, é só daqui a 5 minutos.
Ai, Jesus. Pedro, que... vai com calma, Pedro.
Não
as
posso
pessoas ainda estão a acordar.
Está aqui
Pedro.
O Mark Amber, o Mark
Pedro!
Amber.
Pedro!
Oh, Amber, Mark, Pedro. Mark! Rádio Comercial, bom dia, minuto e meio para as 8. Informação na Rádio Comercial, a cargo do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. A nova lei dos estrangeiros vai hoje a votos. O diploma teve chumbo do Tribunal Constitucional e, por isso, Rui Tomás, o Governo, refez a chamada lei dos estrangeiros.
A maioria sob pena de não ser renovado o visto de residência.
As alterações feitas pelo Governo a esta lei dos estrangeiros, o debate começa às 10 da manhã. O Porto venceu a Aroca por 4-0, segue 100% vitorioso na Liga Portuguesa de Futebol. Ao intervalo já ganhava por 1-0 o golo de Samu, mas foi em inferioridade numérica na segunda parte, que marcou por mais 3 vezes. 4-0, resultado final, 7 jogos, 7 vitórias para o Porto, líder isolado do campeonato, tem mais 3 pontos que o Sporting. No próximo domingo há clássico no Dragão, jogam Porto e Benfica para a 8ª jornada. Antes disso há um Sporting de Braga também no domingo ao final da tarde. Terminada a jornada 7 da Liga Portuguesa, arranca já hoje a segunda jornada, mas da Liga dos Campeões. O Benfica joga em Londres com o Chelsea. É o primeiro jogo de José Mourinho como treinador do Benfica nesta prova, e logo numa casa onde foi feliz no início do século. Foram 3 campeonatos em Inglaterra e 5 taças ao serviço do clube que lhe deu o título de Special One. Chelsea, que também perdeu na estreia nesta competição com o Bayern de Munique. O jogo em Londres começa às 8 da noite, à mesma hora, mas amanhã é a vez do Sporting jogar em Itália com o Nápoles.
Rádio Comercial, bom dia, 8 em ponto, mais 30 segundos. Numa oferta matriz alto, o ponto de situação de uma manhã já com muito para contar, infelizmente, Paulo.
É verdade, na A44.
Muito bem, está visto o trânsito a esta hora com Paulo Miranda. Uma oferta matriz alto, vem aí a nona Mega Store. E a matriz alto está em grande. A nona Mega Store vai abrir quinta-feira e é no Montijo. A nona.
A nona.
A nona de Beethoven e a nona da matriz alto. Saiba mais em matrizalto.pt.
Olá, bom dia, boa viagem. Como eu sou uma cusca, já estava aqui a ver também a quinta-feira. Temos uma semana quente e sim, na quinta-feira, Évora e Beja, por exemplo, tocam nos 32 de máxima, como anunciaram. Recuamos até esta terça-feira. À tarde, mais nuvens no interior centro e sul e agora de manhã também nevoeiros em alguns pontos do litoral. De resto, dia bom com sol. Máximas para hoje.
20 graus é a máxima para a Guarda. Viana do Castelo, Vila Real e Ponta Delgada 24. Aveiro, Bragança, Viseu, Porto Alegre e Funchal 25. Porto e Faro 26, um outono muito simpático com Coimbra e Castelo Branco à espera de 27 graus, Leiria 28, Braga, Lisboa e Évora 29, capitais de distrito mais quentes, Setúbal, Santarém e Beja com 30 de máxima. E assim o Luís Trigacheiro e o Diogo Pissarra deixaram-nos à porta do...
10 a 0.
Uma oferta Prio, estão a ensaiar flauta.
Sim.
Aí está, cá estão eles. A flauta chegou à tua casa, não é?
Pois foi, ai Jesus.
Pois, percebo.
Temos que ver isto que está a acontecer muitas vezes.
Oh, Alexandra.
Quando puxamos a linha, não está lá nada.
Está um apito.
E é o Alexandre Pinto, de Santarém. Estava só a ouvir o apito.
É Alexandra.
Oh, Vera, está a chegar
é Alexandra, disse Alexandra. Estou bem bonito.
É
do apito.
Olha, está a chegar a flauta à tua casa, é?
Tá.
Os dois?
Tá. Não, um de cada vez, por amor de Deus.
É
um de cada vez.
Não, veio de uma cidade suíça que é Bizel.
Oh, Pedro.
Então não está mal.
Portanto, é Alexandra Pinto.
É Alexandra Pinto. Alexandra, bom dia.
Bom dia.
Alexandra.
Alexandra fala não apenas a pitar.
Estava para ir a pitar.
Que sou das trevas.
O entusiasmo é tanto que carregámos no botão para desligar sem querer.
Oh, valha-me Deus. E está com quem, Alexandra?
Estou com o Tomás e estou com a Matilde.
Olá, Tomás. Olá, Matilde.
Olá.
Olá.
Cantem uma música que vocês gostam.
Uma música. Amores a pensar.
Mas pronto, tinha que ser.
Eu ia pôr todo o meu dinheiro a apostar que ia ser essa. Então vamos lá. Como está amanhã em Santarém?
Está ótima.
Está ótima, não é? Apetece não ir trabalhar, confesso.
Mais ou menos.
É não pensar muito nisso, não é?
Mas antes, sabe o que é que aconteceu? Chegam informações
de
que a Alexandra, a Matilde e o Tomás, antes de sair de casa, limparam a casa toda.
Jura?
Estou-te a dizer.
Parece-me bem. Assim quando voltam está tudo limpinho.
Não é? Saíram, antes de saírem para a escola e para o trabalho, pensam, não senhor, vamos dar a volta à casa toda.
Se isso é verdade, então limpa o 10 a 0 cá como é
pinho. Vão limpar este 10 a 0. Subordinado justamente ao tema. Sabe qual é o tema? Repara bem nisso. São materiais, e não é só materiais, são materiais
tudo.
E
acessórios.
Acessórios que servem para limpeza. Portanto, materiais
tudo o que usa para limpar a casa.
Para limpar a casa.
Pensem tudo.
E a Alexandra sabe porque foi há bocadinho. Portanto, quer dizer, não tem como não saber. Então vamos embora.
Okay.
Alexandra, então, Matilde e Tomás, 10 materiais ou acessórios usados para limpeza.
Aspirador.
Bravo.
Vassoura.
Esfregona também. Matilde, tem. Disseste vassoura, não foi?
Sim. Mais?
Mais, sei lá.
Pano.
Pano, boa.
Então disse
esfregona. Matilde, segue tu.
O que é que a gente usa mais para limpar?
Olha, se usa uma vassoura, precisa de outro acessório.
Ah, pá.
Epá.
Então e se usa a esfregona?
O balde.
Claro. Detergente.
Os sprays.
O que é que são sprays?
É o spray para limpar os vidros.
Não, está a ver, é isso que eu queria. Vidros.
Limpa vidros.
Faltam duas coisas.
O espanador.
Ah, faltou uma.
Uma.
Uma. Uma. Uma. Que é para limpar o quê?
É para se proteger.
Sim.
Para quê?
Para se proteger.
As luvas.
Está certo. Está certo. Tá certo.
Ganhou. Limpa.
Ainda tinham 17 segundos para. Bem, isto foi uma limpeza.
Sim, sim.
Atenção.
Foi uma grande limpeza.
Atenção. E o responsável de tudo isto é o Tomás. Tomás, isso é que foi, é?
Super ansiado.
O Tomás está naquela idade que. Pronto.
Então vamos lá ver.
Isto foi muito rápido.
É uma coisa rara. Mas isto,
tentar gerir.
Quer dizer, já a semana passada houve uma equipa
de canhão. É.
Alexandra. Vamos lá ver aqui uma coisa.
Agora o que é que nós ganhamos?
É que não sei se é bom ou se é mau ganhar isto, na verdade. Dado o cariz dos prémios. Senhoras e senhores, esta família de Santarém ganhou o quê?
Acabou de ganhar 3 desejos com o gênio do 10 a 0. O primeiro desejo era jogar no 10 a 0, já está. O segundo era ganhar o 10 a 0, também já está. O terceiro era ouvir o prémio do 10 a 0, portanto também já está. Portanto não sobra assim nenhum. Parabéns!
Menos mal.
No fundo, muito não bem, ganharam bom. Nada.
Nada. Isto é nada, nada. Zero.
Então ganharam 10 a 0, qual era o prémio? Não era nada.
Ganharam.
Não era nada, era só estar.
Ganhámos a participação, claro. Já foi muito bom.
Ora, essa é
e que
é
essa. Importante é.
Eu gosto mesmo. Da Alexandra, é muito despachada, muito assertiva, está feito, não
tá
é?
Está feito,
é
isso. Pronto.
Siga, a vida
obrigada pela companhia, obrigada por nos levantarem o astral quando nós precisamos. A Matilde foi a segunda vez que ligou e conseguiu e portanto conseguimos
bem, que sorte.
Esta vitória logo,
oh,
logo
Matilde,
à primeira.
Matilde, há pessoas que estão a tentar há dois anos e não conseguem.
Matilde, Tomás e Alexandra, foi um prazer, uma boa semana para vocês.
Tchau, tchau, malta.
Obrigada.
Beijinhos, família.
Obrigada.
Adeus. O 10 a 0 foi uma oferta Prio. A prioridade é o preço, porque a sua prioridade é o preço.
10 a 0.
Não me lembro de alguém ganhar o 10 a 0, ainda tendo tanto tempo pela frente.
É que foi muito rápido.
Foi uma limpeza absoluta. Rádio Comercial. Melhor música sempre. Comercial. Bom dia, são 8:15. É uma das novas do Ed Sheeran, Sapphire, na Rádio Comercial. E agora, afirmação polémica da manhã, mas é preciso que se diga. Mesmo que ouça ao contrário, tome nota. Ovas é nojo.
O quê?
Eu também não gosto.
Estamos aqui a ter essa discussão com o André Peni. Não. Epá, não.
Eu
não
era obrigada a comer quando era miúda.
Ovas, vamos lá. Ovas é pó.
É nada.
Estás a perceber? Ovas é pó.
Mas também isto é, vem da boca de alguém que não gosta de percebes. Portanto,
não, não é não gosto. Não, não adoro. Não, mas se vier para a mesa não
ovas. Estás a brincar comigo?
Mas ovas.
É tão bom.
Não é.
Estou
é.
A adorar esta não conversa.
É. Não é? Ovas. É a frase do dia. Frase que deve repetir. Se chegar hoje a um restaurante e houver ovas, tem que gritar para todo o restaurante. Ovas é nojo.
E fígado, não está na mesma prateleira?
Não, iscas é ótimo.
Ai, não gostas de uma coisa, mas gostas de outra.
Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra?
Não, desperta ao mesmo sentimento.
Não gostas de iscas? Não.
Eu gosto, mas eu como tudo. Não, mas
agora diz uma coisa que não gostas, que é para eu contestar.
Nabo.
Nabo é um logro. Porque estás a comer cozida à portuguesa, julgas que se trata de uma batata e, no entanto, não.
É uma batata triste.
Sim, sim.
Também fui obrigada a comer.
Não.
Atenção, na sopa, marcha.
Na nem sopa,
sim. Na sopa, sim. Agora não me venham com nabos no cozido.
O quê? Ovas é vida? Não.
Ah, mais um bocado estou a dizer
ovas
que
fritas
é
com arroz? Não, não.
Epá, eu gosto muito de ovas.
Não.
Gosto muito de ovas.
Não gosto, não. Pensa melhor.
Olha, e peixe cozido?
Epá, sabes que peixe cozido, pronto,
epá,
uma vez sem 6 meses.
Há peixes melhores.
Sim, é meter no forno.
Ovas de bacalhau brilhar. Panadas. Não. Não desperdiçar o magnífico conceito do panado com ovas, por amor de Deus.
Panados com ovas?
Não, ovas panadas.
Ovas panadas. Ovas panadas.
Isso não é muito pó, como diz o Pedro. Isso é pó com
pó.
Pó com pó e ovo.
Ovas É pó.
Até não era nojo. Agora já é,
é pó.
Pó
e é... nojo.
É um pó nojento.
Eu gosto.
Não gostas nada. Pensa melhor. Nice to each other, Olivia Dean na Rádio Comercial. Várias coisas que têm que ser ditas aqui. Ouvintes a dizer, ah, não gostas de ovas, mas gostas de caviar. Por acaso não, acho caviar sobreavaliado.
É pá, tão bom.
E depois há aqui pessoas que meu Deus, até me revolvem as entranhas proferindo a frase, sem dúvida um disparate: favas é que é nojo. Não, não, não. Favas é magnífico.
Não adoro.
Favas é
magnífico. Nós estamos a ser um bocadinho ditatoriais em relação à comida?
Não, estamos apenas a ser factuais. Ovas é nojo. Mais um testemunho, Nuno Marco, bom dia.
Ora viva!
Mas deste menino não aceito conselhos de culinária.
Olha agora.
O menino não come guacamole e não come esparregado porque são, e passo a citar, pastas verdes.
Aí Nuno Marco, mal, estás a ver todo o lado de Vasco.
Mas aí a culpa é do Exorcista. Ele já assumiu no filme.
Não, mas vamos lá ver. Ovas, o teu veredito.
Não,
pois
não consigo perceber.
Não, é que, porque trata-se de um pó, não é? E quer dizer, vais a um restaurante, comes ovas, mas porquê? Não havia robalo, não havia dourado?
E mesmo caviar também.
Caviar, não.
Eu uma vez comi caviar e reagi da seguinte maneira. Fino, e por dentro. Não estou a perceber.
Mas é que é isso, não sei se
experimentar mais vezes.
Acho não que é muita fama para. Não sei.
Fiquei lá com o vosso patê de sardinha.
Bem bom!
Fiquei lá.
E de tu?
Bem bom, com o Nesquik.
Não, melhor ainda. Fiquei lá com o vosso Queru.
Epá, mas é ótimo.
Mas olha, quando chega ao restaurante. Quero, quando chega ao restaurante e existe esse.
Mas dá vontade de tirar com o dedo.
E aquela. Em alguns restaurantes há aquela pasta de chouriço.
Ah, pá, sim.
É, pá, isso é bom demais, isso é vida.
Isso não quero, mas.
Pasta de chouriço.
Sim, é tipo uma manteiga, mas com sabor a chouriço.
Mas a lendária pasta de sardinha.
Não, eu gosto é de manteiga com alho.
Ah, então aqui, olha, agora para onde vai a conversa, os ouvintes a perguntar se gostamos de choques com tinta.
Adoro.
Sim.
Mas atenção,
eu prefiro sem tinta.
Também eu.
Mas se é com tinta,
o Pedro não gosta de nada. Tu pareces a Mariana.
Não, eu não gosto de nada. Não, eu não gosto.
Qualquer
de nada.
Qualquer dia tens uma música.
Isso é outra pessoa da equipa que não gosta de nada, não sou eu. Palmas para a Maria.
Mas tu estás, és o segundo.
Não é.
Eu gosto muito de choques, mas pá, prefiro sem tinta.
Também.
Ficamos com os dentes
pretos. Usei a tinta para fazer outra coisa qualquer.
Sim, para fazer obras de arte, até bem bonitas, e para ter positiva nas aulas de...
Uma vez que os choques vieram do Oriente. Eram choques com tinta da China.
Bravo.
Eu por dois segundos achei que estavas a ser verdadeiro e credível.
É assim que se engana.
Pois é.
É assim que se engana as pessoas.
Por dois segundos.
Que estão a pensar que estão a ter uma conversa séria.
Estávamos a falar de quê? Ovas.
Ovas é bom. Ovas rico. Dia põe nas notícias. Ovas é bom.
Ovas é bom?
Gostas de ovas?
Tu gostas de ovas?
Não. Não sou fã.
Olha, claro que não. É pá, claro.
Olha, uma pessoa credível. Um jornalista que sente.
Uma pessoa credível.
Só mais um jornalista com fontes credíveis.
Na categoria.
O gosto de ovas é define.
Define.
Hoje em dia é jornalismo. Define. Ok.
Na categoria comida que pode ser nojo, estão aqui a perguntar. Lampreia.
Não,
hoje disso com a Bárbara. Acho que nunca comi isso na vida.
A minha família ama.
Não me apanha.
Ama lampreia sempre que vai ao norte.
Eu comi uma vez arroz de lampreia. Não tenho grandes memórias assim de. Não,
já viram as lampreias no aquário? Quando estão lá nos restaurantes, aquilo estão lá colado. Parece o Stranger Things. Aquilo é horrível.
Não. Curiosamente, lá o assunto hoje também tinha a ver com o próprio aspecto físico da pobre lampreia, que não tem culpa de nascer assim. Claro. Mas é feia.
Não.
É feia.
É muita feia.
Aquilo suga a alma.
É, quer dizer que arroz de lampreia é vida. Não, é vida se separar as duas coisas e comer só o arroz.
A lampreia, quando chega ao prato, não tem aquele aspecto, pois não.
Isto hoje é um dia polémico. Estão a descobrir a nossa verdadeira face.
Olha, numa oferta bem na cara, diz-nos lá como está o trânsito para dar alguma dignidade a esta.
Está muito complicado.
Baderna. Tu comes ovas?
Como? E gosto. De uma boa salada.
Paulo.
Paulo. Comes lampreia?
Não.
Com certeza?
Nada.
Com certeza?
Nada,
porque
nada.
É nojo.
Para mim tem muita espinha.
Muita espinha.
É, não gosto.
Muita espinha e tem aquele aspecto. Aquele aspecto que te vai fazer mal.
Exato.
Mesmo morto?
Mesmo morto.
Sim.
Pior depois de morto, porque tem aquele cheiro. Há aqui uma ouvinte nossa que é a Tânia, que trabalha na Tasca do Gordo, esse local de peregrinação, em Pedrosos.
Sameca.
Tem a sua mesa rádio comercial, não é?
Sim, uma mesa, mas tem uma sobremesa rádio comercial.
Não, é a baba, o que o café, o café babado.
Café babado. Que a pessoa tem que ir lá e babar um pouco. E ela diz, e mal, diz, bom dia, Sr. Pedro. Senhor Pedro, ovas é vida, não é?
É, pá, Tânia.
Não é, Tânia. Mal.
É uma coisa, Tânia, mas é isso muito mesmo. Bom.
Continua a servir o tacho de dobrada, está tudo certo. Agora ovas, não se meta nisso. Então aqui a dizer,
Ah, ostras. Estou aqui a dizer que ostras é nojo.
Não, ostras é ótimo. Ostras. Ostras é incrível.
Gosto. É incrível. É neutro.
É, não, é maravilhoso.
Incrível.
É maravilhoso.
Não, é melhor que...
Um bocadinho limão, um bocadinho
tabasco. As anhas do mar, tabasco, tabasco.
Ui, está aqui um ouvido, não me digam que são uns meninos que não comem os miúdos da canja. Não.
Eu como.
Não.
Eu também como.
Eu como.
Assim, não me
lembro-se que o Henrique está a cenar, tu comes
tudo.
Ai, que horror.
Tu... Canja é vida.
Canja é pá,
vida.
Eu como os miúdos e se tiver lá velhos também como os velhos.
Isolamos esta frase.
Epá, bolas, isto, é que isto está muito descontrolado.
Para que depois, à saída do tribunal, o advogado Vasco Palmeirinho tenha dito: estava tudo a correr bem, até tu referir esta frase na rádio.
Mas eu ainda estou nas ostras, caramba, vocês já avançaram.
Já avançaram.
Deixa eu falar.
É incrível.
Já te esqueceste?
Eu penso que comi ostras pela primeira vez na
Pensas
minha vida.
Que... Não sabes que comiste?
Não, comi ostras. Mas okay. foi na mesma... Lembras-te de ter falado de uma viagem a Londres em que eu fiquei viciado em mirtilos por causa de Ricardo Araújo Pereira?
Sim. Sim.
Nessa mesma viagem, ele e a Zé, a mulher do Ricardo, fomos a uma... Vocês sabem que no aeroporto de Heathrow há uma zona de seafood.
Claro, né?
aquela ilha de...
É onde tu gastas as últimas libras antes de voltar.
Exatamente. Porque é uma ilha numa ilha.
E
é sempre aí que eu gasto as últimas libras com a Bárbara.
Com champanhe.
Com champanhe. Com champanhe e ostras.
E então degustámos vários marisco.
Vários marisco.
Entre ele ostras, que eu, na verdade, não me lembro se já tinha comido ostras naquela altura.
Mas portanto, gostaste?
Foi uma viagem muito importante para mim. O Ricardo mostrou uma vida ao nível de ostras e mirtilos.
Olha,
curiosamente, também é a dupla de palhaços que ele faz com o Ricardo.
Olá, mirtilo!
Olá, ostra!
Ostra e mirtilo. Epá, nós, é espetacular.
Já estamos muito atrasados, mas tu disseste aí uma coisa, Nuno, que me leva a mais uma frase polémica, antes das notícias e do trânsito e tudo. Que é, a frase polémica é a seguinte, não sei se estão preparados para isto. Champanhe.
Não.
É sobreavaliado.
Não é nada, está
a isto não é nada. Tem que ser bom, tem que ser bom.
Eu vou-me embora.
Se bebes um champanhe, é óbvio que é sobreavaliado.
O champanhe só uma
Fica lá com o teu gingerel.
Só ótimo champanhe.
Bem bom, gingerel.
Fica lá com o teu grinsante.
Olha, será que temos algum polícia aqui à porta que o leve?
Então tu não vias agora o pinho de astigante.
Eu quero champanhe.
E o quê?
Só a
chuva. Chuva.
Eu digo-te uma coisa, só não bebo mais porque depois dá dor de cabeça.
O champanhe não dá. O bom champanhe não dá.
Não, se bebes três garrafas, a ver se não tens dor de cabeça.
É champanhe e miúdos do frango.
Hoje, terça-feira, hoje ainda vamos presos. À tarde, mais nuvens no interior centro e sul. Também de manhã, nevoeiro em alguns pontos do litoral. E de resto vai estar bom com estas máximas.
Chegamos aos 30. Setúbal, Beja e Santarém nos 30 graus. Lisboa, Évora e Braga 29. Leiria chega aos 28. Coimbra 27. Castelo Branco também. Porto e Faro a partilhar 26, 25 é a previsão para Aveiro, para Bragança, Viseu, Porto Alegre e também 25 no Funchal, 24 para Vila Real, para Ponta Delgada e também em Viana do Castelo e na Guarda apenas 20 grauzinhos de máxima.
Rádio Comercial, bom dia, atenção ao essencial da informação desta manhã, a edição é do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia, os combustíveis podem ficar mais caros. A Comissão Europeia exige ao governo português o fim do desconto fiscal sobre combustíveis. É um desconto que está em vigor desde 2022, de acordo com o Jornal de Negócios. Na prática, isso for para a frente, gasolina e gasóleo ficarão 10% mais caros. A nova lei dos estrangeiros vai hoje a voto. O diploma alterado depois do chumbo de 5 normas do Tribunal Constitucional vai à discussão esta manhã. O Porto venceu o Aroca por 4-0, 7 jogos, 7 vitórias para o Porto, líder isolado da prova, e no próximo domingo recebe o Benfica.
O Francisco Martins é nosso ouvinte em Olhão e safámo-nos de boa, malta. Porque o Francisco diz, digam-me que não gostam de arroz ligueirão e mude de rádio.
Ai,
não é preciso. Toda a gente adora.
Está tudo certo. É o melhor arroz de todo o mundo.
Epá, arroz ligueirão, está tudo
com
certo.
Com um toque de picante.
E mais, não diríamos que não se fosse servido, por exemplo, vou dizer de forma perfeitamente aleatória, sei lá, às 25 para as 9 da manhã.
Marchava.
Ah, marchava, marchava forte.
Marchava.
Portanto, Francisco, deixe-se ficar onde está.
Fim de semana.
Rádio Comercial, bom dia. Contagem decrescente para O Homem que Mordeu o Cão, que chega daqui a pouco.
Oh, Vera!
Diga! Diga!
Ouvi dizer que vão dar-te uns fones novos. Olha, estás a precisar, não é?
Isso é que era, por acaso estou. Oh, Vasco, tu não gostarias de ter um portátil novo?
Olha, eu gostaria.
E uns fones.
Eu gostaria disto tudo. Já agora digo uma coisa. Sítio certo, a MediaMarkt agora é Darty. Exatamente, portanto, para estas coisas todas, isto é o sítio certo. E atenção, chega para dar qualidade e confiança aos melhores preços.
É claro, é que na Darty a qualidade é acessível e sem complicações. E se precisares de ajuda, os especialistas vão dar-te toda a informação.
Isso, a Darty chegou para dar-te tudo.
E a melhor parte, de 1 a 5 de outubro, a Darty vai oferecer 300 mil euros em vouchers, produtos e presentes.
Aproveita nas lojas ou em darty.pt, porque vai dar-te um jeitão.
Darty, a dar tudo para dar-te o melhor. Rádio
Comercial. Antes do Homem que Mordeu o Cão, impõe-se ao nosso, ao elemento da equipa mais gourmet, que é Manuel Cardoso.
Manuel, tem Manuel, eu tenho Manuel.
Olá, Manuel. Sim,
não influencies.
Eu tenho confiança em ti.
Muito rápido. Ovas, sobretudo pescada, estou fora. Ostras, não consigo compreender como é que pode ser neutro. Ou é muito neutro. Bom, ou é muito
é
bom.
Ótimo.
Ou se repudia, porque pronto, lá só tem uma viscosidade que não apela a toda a gente. Que é que tiram mais?
Mas gostas de outra?
Sem dúvida.
Mas gostas de outra?
Gosto de outra.
Champanhe.
Champanhe é sobreavaliado?
É assim, lá está. Eu ouvi aqui dizer, portanto, a opinião burguesa, que se for bom, é muito bom. Mas bom, tu é bom quando é muito bom. Agora, champanhe às vezes não é exatamente, também considero que...
Consideras que as opiniões de Vasco são tipicamente burguesas?
Com certeza.
Vamos para o Homem que Mordeu o Cão. Oferta Seat e Fnac.
Bom, minimalista, mas forte, penso eu. Título deste episódio: traição e tatuagem. Só isto.
Vamos lá ver.
A parte de cima é que a traição é uma história de outras pessoas, a tatuagem tem a ver comigo. Estranho, não é?
Ui!
Mas fizeste uma tatuagem?
Já lá vamos.
Vais fazer?
Hoje arrancamos com traição. É uma das histórias mais mirabolantes de traição que já li. Ainda estou meio abananado e é minha intenção abananar-vos também, caros ouvintes, e também a vocês aqui no estúdio. Eu quero que abananem forte. Há que dizer que esta história apareceu e desapareceu do Reddit em tempo recorde. Felizmente, a minha cara metade e pesquisadora desta rubrica já sabe do que a casa gasta e teve o espetacular bom senso de fazer capturas de ecrã antes do autor, talvez arrependido, ter decidido apagar isto. Isto é de espanto.
Já adoramos.
É de espanto. Diz este senhor: a Marissa e eu somos casados há 12 anos, considero-a a minha melhor amiga, a minha parceira em todos os sentidos, já ultrapassámos várias crises, despedimentos, sustos ao nível da fertilidade, a morte do meu pai, eu amo-a, amo-a mesmo, e é isso que faz com que seja tão difícil estar a escrever isto. Vem aí a curva, malta, não é? Vem aí a sacana da curva.
O que é que acontece?
Temos de ser fortes.
Agarrem-se.
Há meses, diz ele, que ando a sair com outra pessoa. Fafã! Não foi uma saída isolada, diz ele. Não foi uma noite de amor embriagada. Saímos há um ano. Encontramos-nos no mesmo café às quartas-feiras. Digo à Marissa que tenho de trabalhar até mais tarde. Feio, não é? Feio. Feio. É feio. O nome dela é Lily. O seu riso soa a uma canção que me esqueci que conhecia. Ui. Lembra-se sempre de pequenas coisas, como eu gosto do meu café, como puxo as minhas mangas quando estou nervoso. Ao lado dela o mundo parece mais leve. Malta, ele está poético, não é? Sim. O que significa que é grave. Mas o mais surpreendente é o que ele diz a seguir. Ele diz: atenção, isto não tem a ver com sexo. Aliás, nós nunca sequer nos beijámos. Mas sei que apesar disso, isto tem um nome. É traição. Portanto, o que temos aqui é uma relação platónica com outra mulher que em tudo é intensa e calorosa, só não inclui sexo nem beijos. O que levanta questões práticas sobre se será efetivamente traição. Não sei o que é que vocês acham. Eu acho que a partir do momento em que ele diz à mulher que vai trabalhar até mais tarde para passear com a outra,
trata-se
isto
traição.
Configura um certo nível de traição,
sim.
Não é?
Sim, sim.
Eu sinto que não tenho estudos para analisar isto decentemente, este caso. Mas não há aqui nada de carnal, mas parece haver amor, não é? Só é traição quando envolve tutti frutti. Talvez não.
Pois
não.
Até pior.
Pois é,
a minha paixão.
A minha cabeça está confusa e vai explodir! Continuando. Continuando o relato dele. Vamos continuar o relato dele. Que isto é sério. Vamos pôr-nos em termos. Diz ele: cada vez que eu chego a casa, a barata da vizinha está na minha cama. É mais forte que eu. Sempre que eu ouço as palavras cada vez que chego a casa.
Mas é muito específico ser uma, reconhecer a barata como não sendo lá de casa.
Sim, sim.
Pertence
sim,
a vizinha.
É isso, é isso, é isso. Bom, vamos tentar de novo.
Sim, sim.
Cada vez que eu chego a casa e vejo o sorriso cansado da Marissa, sinto o fosso da culpa aumentar de profundidade. Ela pergunta-me, empática, então, foi um dia longo? Eu digo que sim. Queria dizer-lhe mais. Queria contar-lhe da Lily, só que não conto. Na passada quarta-feira, a Lily olha-me nos olhos e diz: tens de o fazer, tens de contar à tua mulher. E eu disse-lhe que não conseguia. Ela assinou com a cabeça, com o ar de quem sabe que isto era o fim. Que isto era, no fundo, um adeus. Isto está muito dramático, não é? Mas eu não sei se vocês estão preparados para o que vem a seguir. Quando entro em casa nessa noite, diz ele, deparo-me com a Marissa sentada à mesa a ver um álbum de fotos. Não era um álbum de fotos nossas, era um álbum de fotos da Lily.
Oi!
Fafa!
Como assim?
Então, mas como? Mas o quê? Mas o quê? Todas as fotos do álbum, diz ele, eram de mim e da Lily. Tiradas ao longo do último ano, no nosso café. Retratando momentos de que já nem eu me lembrava. Algumas fotos tiradas de ângulos que sugeriam que sim, que havia sempre alguém por perto a vigiar-nos. Fafã. Mas calma, juventude, isto não acaba aqui ainda. Proponho que se agarrem aos vossos assentos perante o que a Marissa, a mulher do tipo, lhe disse a seguir. Porque ela diz-lhe o seguinte: sim, eu contratei-a. Fafã. O que é que se passou aqui, malta? Isto é demais. A Lily, explicou-lhe a mulher, a Lily é uma detetive privada. Eu contratei-a para perceber se tu serias capaz de me trair. Ela apresentava-me relatórios todas as semanas, disse-me que tu nunca lhe tocaste, disse-me que lhe disseste várias vezes que me amavas. Problema, algures ao longo deste processo, ela apaixonou-se por ti. Fafã! Eu acho que nunca contei uma história com tantos fafãs. Recapitulando o que se passou aqui. O marido saía com outra. A outra era uma detetive privada contratada pela mulher para perceber se ela traía com outra. A detetive privada apaixonou-se por ele. Ele nunca teve nada com a detetive privada, mas gostava de passar tempo com a detetive privada, o que começou a ser uma forma de traição contra a mulher.
Que já estava também de alguma forma a trair, não sim, confiando sim, sim, sim. E colocando uma exatamente. Detetive privada.
Diz ele, quando ela me contou isto, eu quis falar, gritar e pedir desculpa. A questão é que eu não percebi exatamente. Pedir desculpa de quê?
Exato.
Legítima esta dúvida, não é? Esta história é um nó cego moral, malta. Eu não sei como se sai disto. Ele diz que a mulher limpou seus olhos de lágrimas e disse: eu achei que com isto estava a proteger-nos, mas neste momento já não percebo quem traiu quem. Nem eu, minha senhora.
Está aí uma bela embrulhada.
Nem eu.
Fogo.
Diz ele, a Lily nunca mais apareceu no café às quartas-feiras e a Marissa e eu ainda nos sentamos todos os dias à mesma mesa para jantar, mas o silêncio é mais pesado que nunca. Eu nunca a traí com o meu corpo, mas sinto que a traí com o meu coração. E ela traiu-me com um plano. E agora nenhum de nós sabe como perdoar o outro.
Isso está aí uma grande embrulhada.
Vai ser difícil.
Nem eu. Eu não sei bem que eles saem disso, já têm que separar, não é?
Se calhar é o melhor.
Mas se alguém nos pergunta, então porquê que se separaram? Epá, a história é caótica demais para contar.
É melhor não contar, é.
Nos comentários as pessoas são unânimes, né? Vocês fizeram os dois a geneira. É incrível porque ela contrata uma detetive para protestar, o que é errado, e ele acabou por traí-la emocionalmente com a detetive. Talvez se ela não tivesse contratado a detetive, nada do que aconteceu tivesse acontecido.
Vai ser complicado.
Isto é uma
e
ganhada,
a detetive no meio disto tudo apaixona-se pelo rapaz.
Claro.
Epá, isto é uma salganhada muito grande. Isto é uma eu não me lembro de uma história ser uma salganhada tão grande. E agora, então deixem-me contar-vos uma história maravilhosa que eu soube ontem e que nos leva de volta ao tempo em que andei pelo mundo com um olho negro devido ao tralho que dei. E que mostra o quão incrível é a mulher com quem eu partilho a vida. Se vocês bem se lembram, o meu olho estava efetivamente negro, não é? Aliás, Ricardo Aruz Pereira fez a descrição mais precisa dizendo que se tratava de um nigérrimo olho, não é? E isso calhou numa altura em que eu tinha imensas coisas para fazer. Não apenas o Taskmaster, não é? A temporada que está agora no ar e em que o meu olho negro está espetacularmente bem disfarçado pela nossa maquilhadora, Anisa Loureiro. Mas tinha também uns vídeos de umas campanhas para fazer e a Teresa, minha namorada, aliou-se precisamente à Anisa, a maquilhadora, para que a Anisa aconselhasse sobre os melhores produtos para me tapar o nigérrimo olho. A Nisa aconselhou a Teresa a ir a uma loja de maquilhagem especializada, à qual ela foi e comprou tudo o que era preciso, e a Teresa fez um trabalho exemplar a disfarçar o olho negro para eu poder fazer os tais vídeos e tudo isso. Eis que ontem, do nada, ela revela-me um detalhe espetacular. ela percebeu que eu estava em baixo com esse acontecimento, não é? Como vocês perceberam também.
Sim.
Pá, tralho, olho negro, é pá, horrível. Então, ela decidiu fazer uma coisa, trazer uma coisa dessa loja de maquilhagem para me fazer rir e animar um pouco. E eu não quis acreditar quando ela me contou. Pá, mas tem mais uma razão porque adoro. E tenho que partilhar convosco porque ela contou-me ontem, isto é bom demais. Ela trouxe da loja uma tatuagem temporária. Ok? Então a ideia dela qual era? Era um dia, aproveitando o facto da minha moral estar em baixo, fingir que me fazia uma massagem nas costas. Massagem essa que na verdade não era mais do que a aplicação de uma tatuagem temporária gigantesca. Uma tatuagem de quê? De um enorme tigre.
O quê?
Peraí. Só que trata-se de tão querido ser humano que pensou, epá, ele vai gravar coisas, está calor, isto vai começar a incomodá-lo. Então guardou a tatuagem gigantesca do tigre e nunca a pôs.
Ah, por acaso foi pena, porque agora ia pedir
tatuagem. Juro, pensei que ela agora ia tirar a t-shirt. Epá, malta, vejam aqui atrás.
Tatuagem
está aqui.
Eu sinto mais do que nunca que tenho de aplicar nas minhas costas.
Claro,
gastou
claro,
dinheiro
claro,
naquilo,
claro.
Não é? Gastou dinheiro naquilo. Ou melhor, agora em tributo a esta ideia esplêndida, eu ia ao salão de tatuagens e dizia ao responsável: cavalheiro, estampe-me o maior felino de grande porte que puder nos meus costados.
É, pá, era tão bom que tu tiravas a t-shirt agora e tinha um tigre, pá, mas um tigre é, enorme, as costas
não,
todas.
As costas todas.
Mas se calhar tem que pôr, não é?
Se calhar tem que ser.
Para sempre, sim.
E não esfregues não, essa não. Zona durante 2 semanas. Que é para
eu nem sei
aguentar.
Como funcionam estas. Quanto tempo é que duram estas tatuagens temporárias?
Não esfregues.
Depende de qual é a tua esperança de vida.
Epá, imagina o que era. Portanto, eu iria descobrir, talvez por fotografia, que tinha um tigre enorme nas costas.
Mas isso é uma ideia genial.
Epá, é incrível, mas como é que se faz uma massagem em que não se percebe que está a ser posta uma... Mas se calhar ia acontecer, epá, eu gosto muito de mexer nas costas.
Mas também não gasto muito dinheiro, vai por uma via barata. Ah, fala em barata. Em que medida é que uma pessoa comprar um chicote a defende da presença de uma barata?
Pá, vocês
não,
sabem
não,
que
não é prático.
No início,
eu acho que esta canção é só muito malandra.
No
não
início
é?
Do ChatGPT, eu depositei esta letra no ChatGPT como se fosse uma questão que eu tinha.
Sim, sim.
Olha, passa-se o seguinte, cada vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. E ele, é isto de facto é um transtorno. E portanto é preciso ver que medidas é que se podem tomar. E depois eu dizia, falava nesta história de um chicote para me defender. E ele dizia, talvez seja um exagero. Até porque é muito difícil acertar com um chicote numa barata.
Agora, se retirarmos o lado malandro desta canção, é só tonto que o animal de estimação da vizinha seja de facto uma barata.
Sim,
não é?
Sim,
pois, claro.
A barata
claro,
da minha vizinha.
Claro, mesmo para levar à rua e tudo. Claro. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Arona, o SUV citadino em que a liberdade vem de série e que está agora disponível em renting por apenas 235€ por mês. Também foi uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros, material escolar e tecnologia para começar o regresso às aulas em grande.
Olha, tudo indica que dia 8 de outubro, às 18h30, na FNAC Colombo, será então o lançamento do livro O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada a veludo.
Lá estaremos.
Entre coisas surreais que estão a acontecer, houve uma empresa de fatos que se propõe em forrar uma veludo para esse evento.
Sim,
excelente.
Sim, sim. Sim, sim.
Até porque, como é que eu ia dizer... Deve estar fresquinho.
Mas na FNAC vai estar fresquinho.
Mas olha, claro. É um fato no azul do livro,
claro.
Não é?
Claro.
Sim, sim, sim.
Claro, claro,
e
claro.
Equipado com ventoinhas interiores.
O tigre por dentro.
É balinho. E a meio tiras o fato.
Sim, é um excelente momento para mostrares a tatuagem.
Ai, ai. E entre as seguranças aqui no Dez, não.
Entretanto, no outro
lado. 9 horas quase 2 minutos. As notícias na Rádio Comercial, a edição é do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. Os combustíveis podem ficar mais caros. A Comissão Europeia exige ao governo português o fim do desconto fiscal sobre os combustíveis. É um desconto que está em vigor desde 2022 e, de acordo com o Jornal de Negócios, o Bruxelas já enviou mesmo uma carta ao governo português a pedir para que sejam tomadas ações concretas para colocar um ponto final nestas medidas de apoio extraordinário. Na prática, e se for para a frente, gasolina e gasóleo ficarão 10% mais caros. A nova lei dos estrangeiros vai hoje a votos, um diploma que teve chumbo do Tribunal Constitucional. O Governo refez, por isso, a lei. A maioria das alterações diz respeito ao reagrupamento familiar. Entre elas, por exemplo, mantém o prazo de 2 anos de residência, mas admite várias exceções, podendo ser imediata para cônjuges que tenham a cargo um menor ou uma pessoa inválida. O debate arranca daqui a uma hora. É oficial, Miguel Oliveira vai mesmo deixar o MotoGP e mudar-se para o Mundial de Superbikes na próxima temporada. O piloto português assinou pela BMW e foi esta terça-feira oficializado na nova equipa. E arranca também esta terça-feira a segunda jornada da Liga dos Campeões em futebol. O Benfica é a equipa portuguesa em ação hoje, o Sporting só amanhã. Benfica que joga em Londres com o Chelsea. Regresso do José Mourinho, agora como treinador do Benfica, a Stamford Bridge, uma casa onde foi feliz no início do século. Ganhou 3 campeonatos e 5 taças ao serviço do clube do Chelsea. Chelsea que também perdeu na estreia frente ao Bayern de Munique. O jogo em Londres é às 8 da noite. Amanhã também às 8 da noite o Sporting joga em Itália com o Nápoles.
9 e 3. Com o apoio da Matriz Auto, aí ficam as informações de trânsito mais recentes. Paulo Miranda, avança. Matriz Auto, a nona Megastore vai abrir a quinta-feira e é no Montijo. Saiba mais em matrizauto.pt.
E temos aqui uma semana quentinha, fui até quinta-feira, fui espreitar-se. Na quinta-feira, Évora e Beja tocam nos 32 de máxima. Hoje, à tarde, conto com mais nuvens no interior centro e sul. Também nevoeiro agora de manhã em alguns pontos do litoral, mas vai ser um dia bonito de sol com estas máximas.
30 graus em Beja, também 30 em Setúbal e Santarém. Lisboa, Évora e Braga chegam aos 29. Leiria, 28. Coimbra, 27. Castelo Branco também. Porto e Faro, nos 26. Aveiro, Bragança, Viseu, Porto Alegre e Funchal, 25. A Ponta Delgada, 24. Vila Real e Viana do Castelo também chegam a esses mesmos 24. E na Guarda, apenas 20 grauzinhos de máxima.
Machine Gun Kelly. E clichê, antes da edição de hoje do Manuel Cardoso, e bem-vindos a mais um episódio de...
Nem pensar nunca na vida, esquece, não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio, bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de As Pipa aos Saltos, um podcast sobre comida. E segundo uma notícia da Time Out, comer fora em Lisboa e no Porto é mais caro do que na maioria das cidades da Europa.
E faz sentido, comer fora está cada vez mais inacessível.
Está a ficar grave, malta. Imaginem, é normal que um prato de cozinha molecular seja bastante caro. A questão é, andam a cobrar 25 euros por um hambúrguer. Estamos a falar de 5 contos por um bife raspado. No passado, se querias pagar pouco a comer fora, ias a uma cadeia de junk food. Se tinhas dinheiro para gastar, ias a um restaurante de luxo. Agora há um novo conceito, que é pagar preço de luxo por junk food. Não é um luxo nem lixo, são restaurantes de luxixo.
Manel, e tens ido a muitos restaurantes de luxixo?
Há imensos restaurantes de luxixo, que habitualmente carregam onde? Nos preços das bebidas. Qual é que foi o momento em que os restaurantes decidiram que era aceitável cobrar por água da torneira que nos trazem para a mesa naquela espécie de frasco de perfume gigante?
Ah, quer dizer, é da torneira, mas é filtrada, não é?
Ah, é filtrada. Epá, inventaram essa palavra para poderem começar a cobrar-nos copos de água. Ok, puseram um coador à frente da torneira, pronto, 4 euros o jarro. Não, não, deem-me a antiga água da torneira com aquele sabor a tubagens, encanamentos e um pouco de esgoto.
Tinha sabor, hein?
Tinha.
Portanto, se for gratuita, tu não te importas de sentir o sabor dos elementos químicos que a água não filtrada tem.
É claro isso? Que não. Bravo. Bebidas nos restaurantes, meus amigos, estão caríssimas. Mesmo, por exemplo, vinho a copo. Certo? Que há uns anos compensava. Vinho a copo eram 2 euros, 3 euros. Não queres cerveja, ok? Não há quórum para abrir uma garrafa. Vinho a copo. Hoje em dia, tenho visto vinho a copo a 10 euros.
10 euros?
Sim, sim. Quer dizer, só o copo paga a garrafa e o próprio copo. Se uma pessoa pedir 3 copos, o que não é absurdo, paga um valor que dá para comprar a caixa de madeira de 6 garrafas e o serviço de copos de cristal Vista Alegre. Sendo que o copo em que te serve normalmente é de plástico agora.
E és contra os copos reutilizáveis?
Já não há saco para os copos de plástico reutilizáveis. Em qualquer sítio com esplanada, agora obrigam-te a pagar 1 euro de calção para beberes uma cerveja num recipiente digno de refeitório de inventário.
Tu achas que infantiliza?
Sim, mas é o que acham, que tenho 18 meses de idade e ainda não desenvolvi a coordenação motora e a destreza manual para não deixar cair um copo de vidro. Por amor de Deus, isso é só a partir da Quinta Imperial. E por falar em refeitório, também queria falar da cantinização, dos restaurantes em Portugal.
A cantinização dos restaurantes em Portugal?
Sim, por exemplo, mercados gourmet, sítios com várias bancas de alta cozinha, mas em que comes de tabuleiro, não é? O preço é Michelin, o glamour é de senha da cantina da faculdade.
Não combina?
Não, as pessoas vão para lá gastar 100 paus num ceviche desconstruído, com geleia de vinho do Porto, com pó de algas
e granizado de maçã verde e microervas, quando aquele ambiente de tabuleiros e filas para arranjar mesa e sentar-se com estranhos só se coaduna com um único prato, jardineira.
Não faz sentido uma pessoa transportar uma criação da Marlene Vieira num tabuleiro. Não, é isso, não,
não é? O único menu que uma pessoa devia comer tabuleiro é jardineira, sopa juliana e na sobremesa. Pode escolher entre maçã cozida ou gelatina tutti frutti. Para além dos tabuleiros, também me irritam os pagers.
Os pagers?
Sim, aquelas maquinetas que vibram quando um pedido está pronto. Uma pessoa chega a um centro comercial para almoçar, está com fome, faz o pedido, paga, prepara-se para receber a comida. E o que é que vem? Um tamagotchi.
Pois é, pois é.
E depois tens de sentar à espera que toque o despertador. Passados 25 minutos, lá vem a comida, assim também eu faço tudo. Mas, outra coisa também me está aqui é porque é que já não há menus?
Menus, como assim? Prato, bebida e sobremesa por um preço acessível?
Não, menus físicos. A única coisa que ficou da pandemia não foram as máscaras, não foi o álcool gel, não foi o distanciamento social, não foi cantar os parabéns a lavar as mãos, não foi espirrar para o antebraço, foi o quê, meus amigos?
Foi o QR Code.
Exatamente. Problema. Todos os restaurantes novos têm o menu em QR Code e todos os restaurantes novos têm iluminação de um strip club, não é? Agora, como é que eu leio um QR Code sem luz, camaradas? Os restaurantes ou ficaram presos em 2020 ou ficaram presos em 1920. Porque ou é QR Code ou é quadro de ardósia.
Não me digas, também és contra o menu em quadro de ardósia?
Não se percebe o quadro de ardósia, mas é o quê? É para pedir uma tábua de queijo ou para aprender a tabuada do set? Não faz sentido.
Manel, que tipo de menu é que para ti é aceitável?
Tenho saudades dos menus à antiga, não é? Uma capa de cabedal com o nome do restaurante gravado a ouro.
A ouro,
as folhas,
claro.
As folhas dentro de micas gordurosas, os pratos escritos com caligrafia gótica e pratos como tournedó, linguada manière, chateaubriand, um bisque, um crepe suzette, não é? É isto. É isto. Por último...
Pera, tens uma última embirração com a restauração?
Tenho sim, senhor. Tenho sim, senhor. Porque é que todos os novos restaurantes parece que são uma obra deixada à meia?
Ah, esta é uma importante denúncia.
Que nova moda é esta de nem sequer pintarem as paredes? Isto não é minimalismo. Isto é, o empreiteiro fugiu para a Espanha. A cada sítio que novo que vou, olha em volta e só se vê o reboco. Em todos os restaurantes betos só há betão. Neste momento, em Lisboa, não se consegue comer uma massa sem estar a olhar para a argamassa.
Nem pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast.
Que som era este?
Epá, não sei, se estava a passar.
E o tu?
E o Vasco dizia-me, é o teu telemóvel. Mas não é, está calado.
Não é o teu portátil.
Faça lá silêncio.
Não é o portátil.
Mas há qualquer coisa que está a tocar.
Ah, é uma coisa. É do teu iPad.
Será?
Eu acho que é do iPad do Manel.
Ah, parou. É o teu iPad.
Eu estava com uma musiqueta.
Pois.
Estava em
não,
fundo.
Acho que é uma diferença, não é? Estava uma musiqueta lá em fundo.
Está agora só está a fazer feedback.
Está agora a fazer feedback.
Mas era uma música assim etérea. É uma música etérea, não é? Estava assim uma...
Eu passei o tempo todo a pensar, vão matar o Marco.
Será que apanhamos
esta malta
uma...
Vai dar cabo do Marco.
Mas não, mas não.
Malta. Era os passengers no meu telefone. Peço imensa desculpa.
Vamos matar o Vasco.
Desculpa.
E o Vasco durante toda a edição, desliga o som e eu não.
Todos nós em segundo plano.
Mas parecia que vinha
este ali. Som, era o Missara e eu.
Bem, parecia que era uma coisa etérea. Estava assim.
Era uma bela canção. Acompanho o Valenti.
Mas foi bem.
Sim, senhor.
Posto isso. E por falar em posto, a partir de quinta-feira, há um antes e um depois nas viagens de quem faz uma das mais movimentadas autoestradas do país. As novidades chegam esta semana à Galp da A5.
Mais do que um posto de abastecimento convencional, a nova flagship, adoro dizer, a nova flagship da Galp vai trazer inovação, tecnologia, um design único e também uma nova identidade.
Ir à Galp já não vai ser o que era. Vai encontrar novos produtos exclusivos como café Biscoff, que a malta adora, não é? Focaccias e muitos outros que já tivemos a oportunidade de provar este verão nos festivais.
Uma experiência que junta um novo conceito de cafetaria e conforto e a mobilidade elétrica também para um futuro mais humano e digital.
Um futuro que arranca esta quinta-feira na Galp da A5. Passe por lá, há surpresas entre as 7 e as 9 para os primeiros a entrar nesta nova era de energia.
É uma era de que faremos parte. Manhãs da Comercial em direto da Galp da A5, sentido Cascais, Lisboa, mesmo ali no sentido do trânsito.
Pumba!
Na próxima quinta-feira. Dua Lipa na Rádio Comercial, antes de retomarmos o contacto com o Paulo Miranda e o trânsito, mas mesmo antes disso retomamos o fio à meada da informação com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. Os combustíveis podem ficar mais caros, diz o Jornal de Negócios, que a Comissão Europeia exige ao governo português o fim do desconto fiscal sobre combustíveis. É um desconto que está em vigor desde 2022. Na prática, e se avançar esta medida, gasóleo e gasolina ficarão 10% mais caros. É oficial, Miguel Oliveira vai deixar o MotoGP e vai mudar-se para o Mundial da Superbikes na próxima temporada. O piloto português assinou pela BMW. A nova lei dos estrangeiros vai hoje a votos. O diploma alterado depois do chumbo de 5 normas do Tribunal Constitucional. O Governo refez, por isso, a lei e a discussão começa daqui a meia hora.
Agora começa então a informação de trânsito, que é oferecida pela Benacar. Nesta altura, Paulo, principais problemas. Isto, por momentos, foi uma inflação de trânsito que remeteu para os descobrimentos. Está uma galera a arder.
Exatamente. É um atrelado, vá.
Um atrelado. Onde é que é?
É na zona de Alcobaça, ao quilómetro 91, no IC2.
É porque se fosse um navio, não fazia sentido estar na autoestrada, não é?
Pois, claro. Uma galera. Em Alcobaça também não há mar.
Não há... Em Alco... Ah, não toca.
Ah, não toca.
Ora bem, posto isto.
Meus queridos, isto é aproveitar porque dada altura isto vai mesmo virar, até porque já estamos no outono. Hoje vai estar um dia lindo, ainda assim à tarde mais nuvens no interior centro e sul. De manhã, nevoeiros em alguns pontos do litoral, mas vai estar calor, hoje vamos até aos 30. E nos próximos dias, conto também com calor, na quinta-feira Évora e Beja tocam nos 32 de máxima. Recuamos até esta terça para saber das máximas.
Arrancamos a guarda, 20 graus de máxima para hoje, terça-feira, 24 em Ponta Delgada, em Vila Real. E também 24 em Viana do Castelo, Aveiro, Bragança, Viseu, Porto Alegre e também no Funchal chegamos aos 25, Porto 26 como Faro, Coimbra e Castelo Branco 27, Leiria 28, Braga, Lisboa e Évora 29, Santarém, Setúbal e Beja 30.
Com o balanço da galera, faltou dizer que o trânsito comercial foi uma oferta Benacar, visita a maior feira automóvel do país, está acontecendo na Benedita até ao próximo dia 5 de outubro. Dois galácticos, Miguel Araújo e Rui Veloso. Música nova, chama-se Fazer Canções. Dilema para esta manhã. Quero muito ir ver um filme no cinema. Há um entusiasmo tão grande que as salas estão sempre cheias. Chega à bilheteira e só há lugares na primeira fila. Compra.
Eu vou, eu compro, porque sei que não vou ter outra oportunidade, não vou ter tempo, então não quer saber.
Mas ver filmes na primeira fila do cinema.
E que os ecrãs são muito grandes hoje em dia.
Nem todos, mas
percorrer o ecrã todo para ver.
Eu acho que vou.
Há muitos anos fui ao Cascais Shopping com os meus amigos da zona e só havia exatamente esse lugar de primeira fila para ver um filme com a Meryl Streep que se passava nos rápidos. Que era
o Mystic River.
Com o Kevin Bacon.
Sim.
The River Wild.
Estava a pensar que era esse filme, mas estava a
dizer. The River Wild. Pá, não é agradável ver rápidos contigo na primeira fila.
Pois, não.
É agradável.
Já emociona. Estou com água em cima.
Todo claro. E depois, para leres as legendas, tens mesmo que abanar o pescoço. Claro, claro.
Para estar a ver um jogo de ténis, mas muito rápido.
Exatamente, sim.
Eu uma vez era miúdo e era para ver o Quem Matou Roger Rabbit. E vi no cinema do Alta Barra, em Oeiras, que já não existe.
Quem tramou?
Quem tramou Roger Rabbit.
Quem matou?
Quem tramou Roger Rabbit. E quem é que tramou?
Não posso dizer, que é spoiler.
Pois, claro.
Eu acho que esse filme não está em nenhuma...
Está no YouTube.
Não estará no Disney Plus.
Não sei se está.
É da Disney.
Não sei se está. E vi na primeira fila. E penso que a dor do pescoço, isto foi nos anos 80, passou-me só na semana passada. Manhãs da Comercial, bom dia, 16 minutos para as 10 da manhã, há Damiano Davi a seguir. Rádio Comercial, bom dia, falámos muito de comida hoje, mas estou escandalizado com mais esta. É uma notícia que diz que foi elaborado um top dos 100 melhores pratos do mundo e um dos pratos portugueses ficou em penúltimo, numa lista de 100.
Qual é?
É bacalhau à Brás.
Como é possível?
Ficou em penúltimo lugar. Epá, mas está tudo maluco.
Espera, há 98 pratos melhores que o nosso.
Sim.
Parece que são estúpidos.
E esse é o único prato português que teve
não,
lá.
Há outros,
que
há outros
são
dois.
Estúpidos.
Em 57º, polvo ao lagareiro.
Não é
e a melhor colocação, a melhor colocação de todas de pratos portugueses nesta lista de 100 melhores do mundo é em 55º. Ameijos à Abelhão Pato.
Em 55º?
Há 54 pratos alegadamente melhores do que todos os pratos.
Mas tu não podes comparar bacalhau à Brás e ameijos.
Mas é que, não repara, bacalhau à Brás ficou em penúltimo. Quem é que ficou em primeiro?
Quem?
É um prato finlandês.
Oi? Ah, duvido.
À base de salmão ou truta fumada.
Não.
Que é cozinhada numa tábua de madeira e colocada verticalmente sobre uma fogueira. O salmão é temperado com sal marinho e regado ou pincelado com sumo de limão, mel ou bagas de zimbro.
São estúpidos.
É claro, por amor de Deus.
Ok, pá. Tudo bem, a experiência é engraçada, tu desenhas tudo na tua cabeça.
Bacalhau à Brás,
mas também vos digo,
que está tudo maluco.
Possivelmente provaram um bacalhau à Brás que não estava bem feito, porque o bacalhau à Brás tem que ser bem feito.
Épico.
Ah, pois é dos que têm.
tem que ter uma certa cremosidade, não é?
Tu consideras que cremoso é bom? Bacalhau à Brás seco, nem pensar?
Não, nem pensar. Não, nem pensar.
Tem que ter aquela molhanga,
sim,
não é?
Sim, aquilo, isso agrida a boca.
O ovo tem que estar mal passado.
Tem que estar no ponto.
O truque é colocar mais uma gema, por mais uma
pois
gema
é.
De
sim.
Boca clara.
É pá, põe sempre.
Ele sabe.
O Manel põe sempre. O que lixa isto tudo é o tom.
Não, mas ele sabe.
O tom dele foi bastante simpático, até foi bastante pacato.
E concordas naquela dividir as batatas ao meio, umas primeiro que ficam mais móis,
mais no final
para crocância, para ficar crocante.
Sim, eu essa não conhecia.
Como é que é? Explica lá.
Dividir as batatas ao meio, dividir para reinar, é, para reinar a crocância
na receita, não é? Sim. Primeiro colocas umas batatas que vão ficando um bocadinho mais móis, mas depois deixas umas batatas de lado que só pões no final e assim tens uma crocânciazinha. Tens batatas mais móis.
Bem visto. Duas texturas. Portanto, eu desconfio que estas pessoas não provaram o bacalhau à Brás bem feito.
Não sabem nada da vida e não merecem nada.
E pareçam o quê, Nuno? Peçam estúpidas.
Olha, Filipe, bom dia.
Olá, bom dia. Estava aqui a ouvir. Tão lindo, olha toda a língua.
Olha, o teu BFF continua nos Açores?
Continua nos Açores. Vai subir ao pico. Em breve. Ele está no bom caminho.
Acho que o pior é descer.
Não sei se está.
Não, mas atenção, para descer todos os chefes ajudam.
Não, mas parece que
não,
é
acho
difícil.
Para descer é que é muito difícil.
Tem muito calhau.
Sim.
Tem muito, muito calhau. Queremos agradecer a quem nos mandou nuggets, mas grandes quantidades de nuggets que nos mandaram esta manhã. E também pastéis de nata, que como toda a gente sabe é uma coisa que combina bem. Nuggets e pastel de nata. Vai bem. Há alguns nuggets põe-se logo ao princípio e depois outros põe-se mais à frente, que é só para ter uma certa crocância.
Os primeiros ficam móis, não é?
Os primeiros ficam mais móis. Até amanhã.
Um minuto para as 10 da manhã, já que está o Paulo Rico. Vamos às notícias. Bom dia.
Bom dia, Filipe, de residência.